disposto em três vetores macro. O regime jurídico dos inquéritos parlamentares, o estatuto dos deputados conjugado com o Código de Conduta. Para ser consequente, a entrada deste requerimento torna-se absolutamente imprescindível que nos seja fornecido com caráter prioritário a extração da ata da audição da senhora CEO da TAP, bem como a exportação do áudio da reunião, para que acompanhe este requerimento que vamos submeter à 14ª Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, logo que entendam o que devam fazer, eu pedi então que criássemos condições para continuarmos a ouvir a senhora Engenheira Alexandra Reis, que é precisamente o ponto que temos na ordem do dia, e todas as questões que entendam, se pudermos colocá-las ou no início ou no fim da reunião, para que as pessoas que nós temos aqui possam estar aqui o menos tempo possível e as nossas audições sejam o mais eficazes possível. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, penso que é que vai fazer a questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Engenheira Alexandra Reis, Sr. Advogado. Sra. Engenheira, o nosso tempo é limitado, o de Vossa Excelência não é, o que é uma vantagem. Aqui, até agora, temos ouvido muita preocupação com a aparente ligeireza de quem recebeu, ainda não vi muita preocupação com a ligeireza de quem pagou. Mas vamos começar por aí. A Sra. Engenheira, no dia 29 de dezembro, envia um e-mail, já falamos aqui, que eu tenho à minha frente, ao Sr. Ministro das Infraestruturas, bem como ao Estado de Estado, em que diz, depois de expor a questão da alteração da estrutura acionista da TAP, diz, no entanto, caso considere ser do melhor interesse da sociedade uma solução diferente para estes cargos, estou disponível para renunciar aos mesmos, de acordo com a vossa vontade. Vossa Excelência acrescentou, aliás, que estaria disponível para renunciar sem contrapartidas. Isto parece-me, independentemente de todo o resto, um ato eticamente inatacável. Sendo assim, se, e depois termina dizendo, na expectativa das vossas notícias, ou seja, se durante o mês de janeiro o Sr. Ministro de Infraestruturas tivesse chamado Vossa Excelência ao gabinete dele para dizer que por motivos vários, fossem eles quais fossem, iria pedir-lhe que essa renúncia concretizasse, Vossa Excelência teria saído sem contrapartidas. É assim?
Para responder?
É assim.
Para perguntar?
Eu entendo que uma coisa é uma renúncia a pedido do Ministro, outra coisa é uma renúncia a pedido da CEO e, portanto, do seu lado seja diferente. O meu espanto é do lado do interesse público não ser diferente. Ou seja, tem conhecimento, pergunto-lhe, da intervenção do Ministério das Infraestruturas na negociação do seu próprio acordo?
Não tenho essa informação. Como referi, toda a discussão foi feita entre advogados.
Para perguntar?
Sr. Engenheiro, sou advogado há 30 anos e as conversas com os clientes são profundas e explicam tudo o que está a passar. O Sr. Advogado não lhe disse com quem estava a negociar realmente?
O meu advogado disse-me que estava a negociar com os advogados da TAP.
Nunca fez referência à existência ou participação ou acordo do Ministério das Infraestruturas?
Nunca.
Para perguntar?
Então, para si, o acordo era só entre a CEO e a Sra. Engenheira?
Para mim, o acordo era entre a Alexandra Reis e a TAP, porque era a TAP que ia assinar aquele acordo.
Disse que lhe pediriam confidencialidade. Comentou o facto de existir este processo com alguém?
Não, com algumas pessoas sim, não é? Porque saí da sala e falei com o meu marido. Normal. Mas... Não comentei com os meus advogados este processo, não falei sobre este processo com nenhum membro do Governo até à data em que, após ter aceitado o acordo, enviei as mensagens a apresentar os meus cumprimentos e a despedir-me.
Para perguntar?
Sra. Engenheira, tem sido difícil perceber, não sei porquê, a forma de recrutamento para a nave e a forma de entrada no Governo do Estado de Estado. E por isso eu lhe pedir, com toda a calma, todo o rigor, todo o pormenor e todo o tempo do mundo, se nos pode explicar como é que foi abordada, por quem, com quem se encontrou, enviou o currículo, quem é que a abordou primeiro, o que é que aconteceu nas conversas, a ver se nós percebemos com naturalidade como é que se deu esse recrutamento, tão difícil de explicar por outros.
No dia 22 de março, o senhor Secretário de Estado, Adjunto das Comunicações, telefonou-me e falou-me sobre, disse-me que a nave iria precisar de liderança, que o próximo Ministro das Infraestruturas e o próximo Secretário de Estado das Infraestruturas teriam que endereçar esse tema. Perguntou-me se eu conhecia a empresa, quais eram os desafios que eu entendia que a empresa tinha, e eu entendi aquela conversa como uma conversa exploratória na qual ele queria perceber o meu nível de entusiasmo por um projeto daquela natureza. Após a nomeação do Governo, 2 ou 3 dias depois, eu não consigo precisar a data. O Sr. Secretário de Estado ligou-me na sequência daquela conversa e disse-me que gostava de a convidar formalmente. Se a Alexandra decidir aceitar, depois a partir de agora temos que passar por um processo da CRESAP, etc. E foi isso que aconteceu. Eu aceitei e passado uns dias, não me recordo exatamente quando, a chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado alertou-me para a documentação que eu tinha que enviar. Havia um questionário para preencher junto da CRESAP, havia que enviar o currículo ali com um conjunto de regras, tive que atualizar o currículo, e depois foi agendada uma reunião com a CRESAP, uma entrevista. Essa entrevista foi feita por meios telemáticos, não foi presencial. Depois disso, umas semanas depois, fui informada, não me recordo exatamente como, de que a CRESAP tinha dado parecer positivo. No início de junho falei com a chefe de gabinete porque aproximava-se o verão e eu queria perceber uma data expectável de entrada. Questão de logística familiar. E foi-me apontada a data de 1 de julho. No dia 1 de julho, eu apareci na nave.
Para perguntar?
Não falou sequer com o ministro?
Não.
Para perguntar?
Como sabe, a nave tem 2 tutelas. Também não falou com ninguém do Ministério das Finanças?
Não.
Para perguntar?
Muito bem. Em relação à saída da nave, ou melhor dito, em relação ao convite para a Secretaria de Estado, como é que se processou esse? Espero que tenha falado com alguém desta vez.
Também falei quando fui para a nave. O Sr. Ministro das Finanças falou comigo uns dias antes da tomada de posse e deu-me nota que iriam fazer uma reconfiguração no Ministério das Finanças, que a pasta de Secretário de Estado do Tesouro tinha sido extinta e que agora iriam voltar a implementar a Secretaria de Estado do Tesouro. Falou-me do projeto, das empresas que tutela, dos desafios que aquela pasta acarreta, das responsabilidades. Eu fui fazendo questões, fui colocando as minhas dúvidas e ele, nessa conversa, antes de me explicar todos estes desafios, os projetos, deu-me nota de que gostaria de me convidar para a Secretária de Estado do Tesouro. Eu, na altura, tive que fazer a minha ponderação, tinha entrado há pouco tempo na nave, há 5 meses, estava muito contente com os resultados que estávamos a atingir, estava contente por estar a trabalhar naquela empresa, havia um conjunto de projetos que estávamos a iniciar e outros a continuar que eram importantes e que me motivavam, e eu tive que fazer essa ponderação e eu decidi aceitar o convite do Sr. Ministro das Finanças. Após isso, renunciei à nave, apresentei a minha renúncia de livre vontade ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da nave.
Para perguntar?
Na saída não falou com o Ministro de Infraestruturas, não falou com o Secretário de Estado, mandou um SMS, como é que foi?
Liguei ao Ministro das Infraestruturas e disse-lhe que tinha aceito aquele convite, ele estava a par que eu tinha aceito aquele convite, já o saberia. E desejou-me muitas felicidades e ficou e naturalmente desejou-me sucesso no cargo.
Para perguntar?
Falou-me que essa conversa com o Sr. Ministro Fernando Medina foi uma conversa longa. Considerando o percurso que tinha feito, nomeadamente a saída da TAP, pergunto-lhe que, se ele não chamou a atenção, que uma das matérias ou empresas sobre a qual terá influência será a TAP. Ele não perguntou como é que saiu, não perguntou o que é que achava da TAP, não perguntou o que é que achava do Conselho de Administração, o que é que falaram da TAP, exatamente?
Nessa conversa, nada.
Falaram os desafios todos do cargo, menos da TAP, que era exatamente onde a Sra. Engenheira tinha estado, foi isso?
Nós não revimos as 143 empresas públicas do setor empresarial do Estado. Nós falámos, no geral, dos desafios que as empresas públicas têm. Ou seja, não fomos uma a uma. A conversa não foi longa assim. Foi uma conversa, alguns minutos, não consigo precisar quantos, mas onde falámos dos principais desafios das empresas que iria tutelar. Não falámos especificamente sobre a TAP, nem sobre a minha saída da TAP, nem sobre as condições da minha saída da TAP.
Não achou importante referir-lhe esse percurso, o que é que tinha acontecido na TAP, sendo que uma empresa das outras 142 não tinha trabalhado, acho eu?
Eu não falei do meu currículo em traços gerais, respondendo a algumas questões. Não me recordo de ter sido feito nenhuma pergunta específica sobre a TAP, não foi. Não falei sobre o meu processo de saída da TAP, nem das condições da minha saída. Falámos de desafios, de temas de gestão da Direção-Geral de Tesouro, de temas de endereçar alguns projetos que teriam que ser elencados, da responsabilidade das empresas públicas, mas não falámos sobre situações específicas, sobre nenhuma empresa em particular.
Muito obrigado. Uma das questões que também já se levantou aqui e provocou, estranhamente, alguma dúvida foi: a senhora engenheira disse que só tinha falado uma vez com o engenheiro, o doutor Fernando Medina, uma vez na Câmara de Lisboa. Ele não disse como é que chegou ao seu nome, como é que convidou, quem é que indicou, como é que ele conhecia o seu currículo?
Eu não lhe coloquei a questão e ele também não me referiu. Eu confesso que não estranhei, porque eu conhecia relativamente bem as equipas do Ministério das Finanças, da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, e também pessoas que trabalhavam lá de todo o tempo em que discutimos intensamente o plano de reestruturação.
Para perguntar.
Portanto, admitem a sido algum desses, das pessoas com quem trabalhou, que possa ter indicado o seu nome?
Foi uma assunção minha, uma convicção pessoal minha, ou seja, fiz esta ligação, entendi que seria esta a ligação.
Perguntar.
Sr. Engenheiro, voltando à TAP, foi aqui dito ontem, pela CEO, que existia... sentia-se uma enorme pressão política naquilo que era o dia-a-dia da TAP. Pergunto-lhe se também a sentia.
Confesso que não. Sentíamos, enquanto Comissão Executiva e Conselho de Administração, um grande escrutínio público, uma empresa que tem sempre um nível de atenção muito grande pelos mídia, mas nunca senti interferência política para a decisão de negócio A ou a decisão de negócio B. Não posso dizer de forma alguma que o tenha sentido.
Para perguntar.
Daquilo que é a sua experiência, como é que se dava a ligação entre as duas tutelas e a própria, o Conselho de Administração da TAP? Quem é que fazia isso e como?
Quando eu, no momento em que a Comissão Executiva estava reduzida a dois elementos, havia, para temas mais operacionais, conversas com a tutela setorial, e os temas financeiros eram todos tratados, ou temas mesmo que não sendo financeiros, que tivessem impacto financeiro, eram tratados com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, ou até mesmo com o gabinete, se não mesmo diretamente, com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Havia até algumas decisões que eram tomadas pelo Sr. Ministro das Finanças. E era dessa forma, ou seja, temas mais operacionais e estamos a falar de temas como uma ground force, como temas mais laborais, com a área setorial, com a tutela setorial, temas mais financeiros com o Ministério das Finanças.